Perigo à mesa. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mostram que 36% das amostras de alimentos analisadas em 2011 e 29% das amostras verificadas em 2012 continham agrotóxicos bem acima do limite permitido. Ou seja, na média aí, um terço dos alimentos que chegam à nossa mesa, né?
É, realmente, é muito
preocupante. Acima do permitido, fora aqueles que têm agrotóxico dentro do permitido, que já não é lá, né? Muito animador.
Então, nós estamos comendo aí só comida envenenada? Vamos ver, né? A preocupação com a saúde dos trabalhadores rurais, porque afeta não só os consumidores, né? Mas também aqueles que manipulam esse agrotóxico. E essa preocupação é tão grande que a Comissão de Agricultura decidiu realizar hoje uma audiência pública exatamente para debater os problemas causados pelo uso excessivo de agrotóxicos.
Bom, foram convidados para essa audiência pública os representantes da Anvisa, né? Para corroborar os dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Representantes do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Urologia.
É, e sobre esse assunto, a gente conversa agora com o autor do requerimento para a realização dessa audiência pública, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Bom dia, deputado.
Bom dia, Elisabel. Bom dia, Lincoln. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer falar com vocês.
É, realmente é um dado preocupante, né, esse que o Lincoln falou. Quase 36% das amostras mostraram realmente que há agrotóxico em excesso na alimentação. Hoje, a média brasileira é de 5 litros de veneno por habitante por ano. Isso faz do Brasil o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Deputado, eu gostaria de saber o que cenário o senhor desenha para os próximos anos se continuar desse jeito, nessa relação entre produtividade agrícola e agrotóxicos.
Olha, Isabel, eu te falei um pouco antes com o Marcos, falando com o Límpio, com você. Eu tenho a vida toda ligada a esse tema. Eu morei no meio rural, trabalhando na agricultura até 17, 18 anos. Depois fiz agronomia e tem 24 anos que eu sou funcionário da EMATER. Então, eu conheço o lado de quem já colocou um pulverizador nas costas para trabalhar na lavoura de algodão, combatendo as pragas, as doenças, né? Conheço como extensionista e tenho a oportunidade agora, como parlamentar, de conhecer mais de perto a legislação. Me considero até um estudioso do assunto, eu tenho acompanhado desde os anos de 88, 89, essa evolução. Uma coisa tem que ficar muito clara, né? Todo produto químico, se você utilizar ele em excesso, ele é veneno. Ele deixa de defender e passa a ser veneno. Por exemplo, você vai tomar um medicamento para dor de cabeça, qualquer outra doença que nós tivermos um sintoma que o médico recomenda. Se tomar uma dosagem em excesso, ele passa também a ser prejudicial à saúde. Assim também são os produtos químicos, que são chamados de agrotóxicos, tem outra linha de pensamento que chama de defensivos, né? Mas o Brasil e o mundo passam por um momento de reflexão. Se nós analisarmos outros dados, que também são fundamentais, por exemplo, a evolução do consumo de produtos orgânicos, o consumo de produtos agroecológicos, são sistemas produtivos que consideram uma produção mais integrada com o ambiente, com o meio ambiente, com as aves, com os animais, com todos os componentes do nosso meio ambiente, a gente vê que está crescendo. E quanto mais a população, quanto mais o Brasil aumenta o seu nível de conscientização, quanto mais nós evoluímos, reduzimos o analfabetismo, mais nós vamos ter uns sistemas produtivos mais sustentáveis. O que eu digo sustentável? É aquele que você consegue produzir os alimentos que nós precisamos sem agredir o meio ambiente. Tem um outro dado, que ele é outra informação muito importante, e ela é uma oportunidade grande para o Brasil, é que nós fizemos um estudo, enquanto secretário de Estado de Agricultura de Minas Gerais, com dados da ONU, de que nos próximos 20 anos, o mundo espera que o Brasil produza 40% da quantidade a mais de alimento que o mundo vai precisar, considerando a população mundial. Então, por que nós estamos realizando essa audiência pública? O mundo espera que o Brasil seja o grande produtor de alimento com o crescimento mundial. E o que nós precisamos fazer? Saber qual que é a causa real desses resíduos de veneno de agrotóxicos nos produtos que a Anvisa acompanha. Tem também outras informações, outros órgãos, inclusive, que são... que representa as empresas de comercialização dos produtos, né?
Então, deputado Zé Silva, o que, que precisa, né, para que o Brasil deixe de ser o maior consumidor de agrotóxicos do planeta? Precisa o quê? Um controle na comercialização, mais informação para o trabalhador rural ou uma maior fiscalização do uso desses produtos?
Na verdade, são várias medidas. A primeira delas, ela tem que ser educativa, porque o produtor rural, o agricultor, o grande produtor, ele compra os produtos e tem um trabalhador que é contratado para fazer essa aplicação, o agricultor familiar, que ele e a família dele manipulam esses produtos, e o principal ponto que é preciso é a educação, e a educação vem da assistência técnica, de ter mais agrônomos, ter mais extensionistas, mais técnicos agrícolas, porque o principal ponto é a utilização inadequada. Se usa muito, é porque não está seguindo a recomendação que o agrônomo fez.
Então, seria o caso, então, deputado, da adoção de um sistema de controle semelhante ao existente para os remédios controlados? Poderia ser uma saída, porque parece aí que eles são vendidos assim, não há uma exigência nenhuma. Chega lá, compra e pronto, né?
Como eu disse, são medidas integradas. Primeiro, a primeira medida que eu defendo é aumentar o número de técnicos disponíveis no campo para fazer a receita. O segundo ponto, inclusive, há um projeto de lei, eu fiz um voto em separado na Comissão de Agricultura, infelizmente, nós fomos vencidos, de criar um sistema único brasileiro de controle desses produtos. É muito mais fácil, assim, eu ter um controle, o Paraná, tem a Secretaria de Estado de Agricultura do Paraná, já tem essa experiência, o Estado que reduziu em 5 anos, reduziu 60% dos casos de intoxicação. Então, eu vou retornar. Esse é um projeto de lei do deputado Amaury Teixeira. Eu fiz um voto em separado, nós fomos, não conseguimos aprovar na Comissão de Agricultura, que é uma força muito grande das empresas, né? Um trabalho delas aí na Câmara. E nós temos que, primeiro, ter sistema de controle, ter um sistema único de controle. O Brasil hoje não sabe com muita segurança que os produtos que entram no país, a quantidade que é comercializada, há muita venda clandestina.
Pois
então
é. Nós temos um problema que é o fato da gente permitir aqui alguns agrotóxicos que em boa parte do mundo já foi proibido. E mesmo aqueles que a gente proíbe acabam entrando pelas vias ilegais, né?
Tem isso, mas tem outro ponto também, Olímpio. Às vezes você precisa de um produto que deixa menos resíduo nos produtos, ele é mais eficaz e você tem uma morosidade também do Ministério da Agricultura em autorizar ou não esses produtos, né? Então, na verdade, a primeira medida ela é educativa, onde os produtores rurais obedeçam a recomendação. Segundo, para isso tem que ter mais técnico. Terceiro, a gente criar um sistema único de controle. E os consumidores, né? Cada vez mais os consumidores precisam, por exemplo, ter estados igual o Espírito Santo e outros estados. É preciso conter também uma informação do rótulo do produto, do alimento, né? Se esse produto tem segurança ou se não tem segurança. E o outro, eu comecei a falar inicialmente, tem sistemas produtivos, evidente que nós não temos tecnologia ainda para produzir em larga escala produtos como a soja, o milho, são produtos fundamentais, mas as hortaliças, frutíferos, que é a produção orgânica e agroecológica. Então o Brasil precisa ter política pública. Minas Gerais, por exemplo, no dia 17 de janeiro agora de 2014, enquanto secretário, nós publicamos a primeira lei sancionada pelo governador, a primeira lei do Brasil de incentivo à produção agroecológica. É uma produção utilizando menos produtos químicos, utilizando mais as potencialidades e a capacidade produtiva daquele ambiente onde é produzido os alimentos. Mas como parlamentar, e eu acho que cumprimento a Rádio Câmara de colocar esse tema em debate também, o primeiro ponto é a gente trazer para o Congresso Nacional esse tema. Vocês vejam bem que tem autoridades aqui da área, tem desde a saúde, porque as consequências da utilização excessiva dos produtos, ela responde exatamente na nossa vida, na vida das pessoas, na doença do câncer, que é a doença que mais preocupa o mundo inteiro, especialmente o Brasil. O Ministério Público do Trabalho também não está nessa dos convidados, mas nós conseguimos inserir, também estarão conosco hoje nessa audiência pública. Então, acho que como parlamentar e como extensionista que sou, como agrônomo, nós queremos cada vez mais inserir esse tema na pauta do Congresso Nacional. Aí eu tenho certeza que o Congresso, que é uma ressonância dos temas que a sociedade quer que ele seja debatido, nós vamos conseguir, por exemplo, conseguir que a presidenta Dilma nomeie a direção da Agência Nacional de Assistência Técnica. O governo federal tem que colocar mais dinheiro, os estados e os municípios contratar mais agrônomos, mais técnicos agrícolas. E aí eu tenho certeza que o consumidor ele quer duas coisas, quer produto barato, segurança alimentar. E
com certeza.
Ter segurança alimentar não pode ter excesso de agrotóxicos.
É, porque o consumidor está lá comendo a sua alface. É, parece que o pepino, o morango e o pimentão é que tem, né? Lidera o ranking dos alimentos.
Eles
que
ficam
tem
se revezando, né? na liderança desse ranking.
Aí eu vou comprar o meu pepino, eu não sei, né? Quem tem que começar lá da base, lá da plantação, né?
E seu pepino não tem veneno, né?
É verdade. Mas
na minha época de estudante, há 20 anos, 24 anos, 25 anos atrás, o campeão do Brasil de resíduos de agrotóxico era o tomate. É uma planta que usa muitos produtos químicos. Hoje...
Já saiu dessa lista, né?
Com a conscientização, houve um trabalho firme de todo o Ministério da Agricultura, secretarias, matérias. Hoje o tomate não está nessa lista, né? O morango também, o morango é o vilão, mas na verdade as regiões produtoras de morango tem muito morango orgânico, né? É, houve novas técnicas de produção, como por exemplo o canteiro ser coberto com plástico, isso reduziu assustadoramente e muito bom a quantidade de produtos químicos. Então, na verdade, é preciso ter esse trabalho educativo, de conscientização.
O senhor tocou bem, deputado José Silva, sobre essas novas técnicas de produção. É muito importante. Agora, seria o caso também, seria viável diminuir de forma gradativa os benefícios fiscais e tributários concedidos aos agrotóxicos? Seria uma forma de reduzir esse crescente envenenamento nos campos?
Olha, eu não acredito, Isabel, que isso seja o ponto mais importante. Se nós analisarmos, se fosse no início da sua primeira pergunta, você falou de produtividade, né?
Uhum.
O Brasil cresceu aí menos de 2% por ano na área plantada e aumentou a produtividade em mais de 38%. Então, esses produtos são necessários. Só que são necessários, como eu disse, como um remédio que você toma para um sintoma que você sente, tem que ser na dosagem adequada. Então, não é... deixando, impedindo que os produtos sejam disponíveis. O Lincoln fez uma afirmação importante. Tem produtos que já são muito antigos. A Embrapa, as empresas de pesquisa, as universidades já fizeram pesquisa que tem produtos mais modernos. Então precisa que o Estado brasileiro, o Ministério da Agricultura, tenha agilidade de ter produtos menos tóxicos, mais eficazes e eu não acredito que mexer na questão fiscal é que vai resolver. A mais eficaz é educação, mais técnicos para orientar e ter um sistema único de controle. Eu estarei representando esse projeto, conversei já com a Maurício Teixeira, de ter um sistema único de controle. Aí você vai saber no Brasil inteiro que produto que entrou. Se tem uma região, por exemplo, se está usando 10 quilos do produto, sei lá, por um alqueire, ou 10 hectares, ou 15 hectares de uma cultura, e eu estou utilizando muito, o Brasil vai poder ter essas estatísticas para poder atuar, porque a política pública ela tem que ajudar, ela não pode ser um entrave também ao desenvolvimento do país e à produção de alimentos.
Uhum. Agora, o governo federal ele deve rever aí o rito de aprovação de defensivos aqui no país, né? A Casa Civil parece que está preparando uma medida provisória com mudanças que vão ser adotadas e que deverão ser publicadas aí até o final do ano, né? Pelo menos é a expectativa. E uma das propostas, deputado Zé Silva, é a criação de uma comissão técnica que passaria a ser responsável pela análise dos produtos. Agora, parece que há um temor que essa nova comissão possa esvaziar o poder da Anvisa, que analisa os produtos, né? Eu gostaria de saber como é que o senhor avalia essa proposta.
Olha, Isabel, ontem, inclusive, numa reunião da comissão especial, analisando o tema das ONGs, né? Eu acho que o Brasil, a gente não precisa criar muitas outras comissões, criar um aparato institucional. Nós temos que fortalecer aquelas
que já existem, né?
Que já existem. O que a Anvisa precisa? Eu não tenho não tenho conhecimento técnico para saber da estrutura da Anvisa, mas eu vejo a Anvisa como o Ministério da Agricultura e os órgãos brasileiros, ele precisa de ter concurso público, ter mais profissionais, ter mais infraestrutura para dar agilidade. Uhum. Se eu criar mais uma comissão, eu crio mais uma instância institucional burocrática para dificultar, além de esvaziar uma entidade que já é comprovadamente, ela presta um serviço importante para a nação, eu vou estar criando mais um aparato institucional que vou atrasar. Vocês terão ideia, teve um produto, tem uma árvore que chama nim indiano, é uma árvore que ela produz um óleo fundamental para controle de pragas e doenças.
Como eu faço controle de pragas lá no meu quintal? Óleo de nim.
De nim?
Isso.
Parabéns, gente. E aí uma cidade de Minas, que é uma das cidades mais carentes, chama Itinga, conhecida aí nacionalmente, quando o presidente Lula foi eleito, passou por Itinga, construiu uma ponte, né? Aí tinha um empresário, ele ficou 6 anos, né, para licenciar um produto do nim, que é um produto natural. Por quê? O Ministério da Agricultura não é por não querer, não tinha técnicos para analisar esse processo aqui dentro do Ministério da Agricultura. Então, vocês imaginam, 6 anos. Se,
é.
Vou falar que isso, não vou ser tão ousado, mas se fosse 1 ano, tinha 5 anos que esse produto poderia estar substituindo outro produto químico mais tóxico, né? Produto natural. Então, acho que eu não acredito que o governo federal publique até o final do ano, mas se publicar, eu quero bater palmas, inclusive vou ser estudioso mais do assunto, vou me procurar mais sobre esse assunto aí, mas eu não sou favorável a você criar mais uma instância que ela venha esvaziar uma entidade que já presta um bom serviço e criar mais um passo. Você tem uma ideia, o queijo Minas artesanal, nós já falamos sobre isso, ele ficou 50 anos sem poder ser vendido para fora de Minas Gerais, porque uma lei na época, uma portaria, uma resolução do ministro de 1900 e depois da Segunda Guerra Mundial, e ficou um paradigma que o queijo de Minas, que no mata mineiro, atravessava o Rio Grande, o Rio Paranaíba atravessava o rio, do outro lado ele passava a ser um produto ruim.
Não mata mineiro, mas mata outro.
Pois é, e o mineiro é um pouco, o outro é bom, né? Eu nunca vi mineiro morrer de queijite agudo, queijite médio, nem queijite crônica, né? O Marcos que é de Paracatu, meu abraço, meu Marcos. E o mais que faltava é o Ministério da Agricultura ter gente para analisar, para resolver a situação, né? E hoje o queijo de Minas pode ser vendido aí para o Brasil inteiro, né? Com certeza o queijo coalho, o queijo serrano, o queijo do Marajoara, lá da Ilha do Soure, lá no Pará, né? E assim sucessivamente. Eu acho que a gente precisa fortalecer as entidades, as instituições que já existem, né?
Mas faça um mineiro morrer por abstinência de queijo, né?
Olha, uma coisa que eu posso ter certeza que quando o mineiro vem para Brasília, uma coisa que não falta na bagagem é o queijo, né?
É verdade.
Perfeito.
Marquinho não traz paracatu sempre que vai lá, não.
Ele nunca
gente,
traz
queijo
para a gente,
Marcos. Está devendo, Marcos.
Bom, deputado, então a perspectiva... só para a gente, quem se interessou no tema, quem é militante da área e quiser participar, começa que horas a audiência pública?
A audiência pública ela começa às 10 horas, né?
Uhum.
Lá no plenário da Comissão de Agricultura. Estou olhando o plenário aqui, vai ser no plenário 6. A partir das 9, plenário 6, às 9h30 eu já estarei lá para receber os convidados e às 10 em ponto nós já estaremos discutindo o assunto com os primeiros debatedores fazendo a apresentação.
Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Zé Silva, de Solidariedade de Minas, conversando conosco aqui sobre um problema que inclusive tratamos ontem com o padre João também, falando sobre a conferência de nutrição que aconteceu lá em Roma, que é um problema que está preocupando o mundo inteiro, mas deve preocupar ainda mais os brasileiros por sermos recordistas no consumo de agrotóxicos e de agrotóxico ruim, o que é pior, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigado, deputado Zé Silva, um excelente dia para o senhor,
um abraço.
Boa audiência pública e que ela traga os frutos sem agrotóxicos que a gente precisa.
Um abraço, Lincoln, Elisabel, Marcos e a todos os ouvintes aí da nossa Rádio Câmara. Espero vocês lá hoje às 9h30 no Plenário 6.
Obrigado mais uma vez.